Bom, agora mais formalmente, muito bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Economia e Obras Públicas, nomeadamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Hoje temos o prazer de receber a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do seu presidente, o Dr. Fernando Ruas, e do seu secretário-geral, o engenheiro Artur Trindade. O tema que está subjacente à realização desta audiência tem a ver com o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata no que diz respeito às alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 5 de 2004, sendo que, particularmente, o tema da taxa municipal de direitos de passagem será aquele que, preferencialmente, dirá mais respeito aos municípios. E, para isso, a metodologia de trabalho que iria propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para apresentar aquilo que serão os vossos contributos, reflexões, propostas sobre esta temática ou outras que entendam relevantes sobre o diploma em questão. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para as questões e disporiam de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam oportunas e relevantes. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, temos a deputada Ana Drago, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Duarte Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Carlos São Martinho e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, passadas as apresentações, dar também uma última nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, para acompanhamento por parte dos demais senhores deputados sobre aquilo que aqui seja transmitido. E, portanto, agradecer à Associação Nacional de Municípios, porque este convite foi com o objetivo de ajudar a enriquecer a reflexão e o debate sobre estas iniciativas, de forma a assegurar que, pelo menos, que não seja pelo processo de reflexão, que a solução final será menos conseguida e menos eficaz. Portanto, agradecia mais uma vez, em nome de todos, a vossa disponibilidade e passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria naturalmente cumprimentar os senhores deputados presentes e dizer-lhe que é um gosto, uma vez mais, estarmos aqui para resolver problemas que nos afetam. Eu diria que não gastaremos os 10 minutos iniciais, presumo eu. O nosso problema com a taxa municipal dos direitos de passagem foi colocado logo desde o início, com a sua criação. A partir do artigo 106 da Lei 5 de 2004, ela gerou de facto uma grande confusão, uma série de questões que ficaram, digamos, sem resposta. Eu elencá-las-ia muito rapidamente. Quais são as empresas que estão sujeitas à taxa municipal dos direitos de passagem e quais os serviços abrangidos pela taxa? Não temos resposta a esta pergunta. É necessário ou não dispor de equipamentos ou outros recursos de rede implantados no domínio público ou no domínio privado municipal para ser sujeito à aplicação da taxa? Também não temos esta resposta. Como e quando e a quem é que é comunicado o percentual que for aprovado da taxa municipal de passagem pelos municípios? Outra questão que também não obtemos resposta é como poderão os municípios ter acesso com clareza e com a transparência, naturalmente, à faturação dos operadores? Quais os documentos contabilísticos que deverão acompanhar a entrega dos valores aos municípios? Pois, uma outra questão, quais os mecanismos de auditoria que possam permitir aos municípios uma garantia que os valores transferidos são efetivamente os devidos? E depois, também uma questão, mais duas questões. Uma é se a entrega dos valores da taxa municipal de direito de passagem se depende da boa cobrança por parte da boa cobrança das faturas, isto é, se ela está dependente, se os operadores cobram ou não as faturas. E depois uma outra questão, e esta é que tem a ver com a manifesta insuficiência e desproporção até do percentual que foi conferido para a taxa municipal dos direitos de passagem. Bem, isto tem um pequeno historial, foi aprovado em 2004, depois, mais tarde, em 2009, nós estávamos convencidos que iria, digamos, corrigir-se todas estas falhas que eu aqui aludi, mas depois o diploma foi aprovado sem contemplar nada daquilo que a Associação, em determinado tempo e atempadamente, colocou. E, portanto, eu diria que estamos como no início, e portanto aquilo que pretendemos e que gostaríamos de ver resolvido é, por um lado, o percentual, a definição de um percentual que corresponda de facto àquilo que é os encargos e os custos que a passagem das infraestruturas trazem aos municípios. Depois, a responsabilidade do pagamento, nós achamos que deve incidir exclusivamente nos operadores e não sobre o consumidor. E não gostamos muito que venha lá a dizer que é para os municípios, porque temos que fazer uma série de habilidades, nomeadamente, eu posso dizer pela minha Câmara, confronto-me com a complicação de saber que é aquilo que vai onerar os meus municípios e, ao mesmo tempo, também me confronto com a situação de que, se não a cobrar, desonera uma empresa que, de facto, muitas vezes dá cabo do subsolo e levam, às vezes, os municípios a arranjar situações engenhosas. Eu posso dizer que, no meu município, para evitar essa situação, decidi atribuir a receita da taxa municipal de direitos de passagem aos bombeiros voluntários. E foi exatamente para evitar que era a especulação de que estávamos a sobrecarregar os contribuintes, que eles acabariam, de forma indireta, também por financiar os bombeiros voluntários, e também dizer que não é por causa das receitas para o município que achamos importante a taxa municipal de direitos de passagem. Depois, a criação de um mecanismo de controle da faturação, que preveja o dever especial de informação e que permitam aos municípios aferir se as verbas são efetivamente aquelas a que temos direito. Depois, o cometimento ao Instituto e à ANACOM das responsabilidades, por um lado, para disponibilizar aos municípios a listagem das empresas que estão sujeitas à taxa municipal de direito de passagem, gostaríamos muito de saber quais são as empresas, e por outro, receber e publicitar as comunicações dos municípios relativamente à percentagem que vamos aprovando em cada um dos municípios. E, portanto, eu diria que, de uma forma, digamos, muito sintética, são estas questões que, neste momento, preocupam os municípios portugueses.
Muito obrigado. Eu não sei quem deseja usar primeiro a palavra. Não me foi dada nenhuma indicação. Deputado Brandias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo da nossa parte, nós temos vários pontos em discussão no processo legislativo atual. Há vários projetos de lei. O do PCP retoma esta questão, tal como o do Bloco de Esquerda. Nós entendemos que desde o início este processo nasceu mal. Nunca devia ter sido colocado na Lei 5/2004 da forma como foi. Esta opção simplista, facilitista, mas que acabou por complicar muito mais do que os problemas que resolvia. São mais aqueles que criou do que os que resolveu. Temos menos dúvidas neste ponto do que em relação a um outro ponto que também está em cima da mesa, mas que de facto não é tão relevante para esta nossa reunião, que tem a ver com a questão dos serviços de valor acrescentado, etc. Nesta questão, para nós, foi a questão primordial, depois a outra juntou-se à questão da taxa municipal de direito de passagem. Para nós, o assunto é relativamente claro, do ponto de vista político e até do ponto de vista jurídico. Não há nenhuma relação entre a contraprestação de um serviço relativamente ao fornecimento de telecomunicações, de acesso à televisão por cabo, etc., etc. Ainda há pouco a DECO nos sublinhava essa questão. Quer dizer, entre o ter ou não ter em casa TV cabo, internet e telefone e utilizá-los muito ou pouco para depois pagar muito ou pagar pouco e dessa faturação pagar um percentual, isso não tem nada a ver com termos no nosso município o território esventrado ou não termos. E isso retira de cima da mesa qualquer relação entre a taxa em que o serviço é ter acesso ao subsolo, ter acesso à passagem, ter acesso ao território, e esse serviço é prestado pelo ente público para com o operador, e é uma relação exclusiva entre a entidade pública e o operador de telecomunicações, e não é para aqui chamado mais ninguém, nomeadamente o consumidor final. E nesse sentido é completamente irracional, completamente injusto e inaceitável estar a fazer com que quem na verdade paga, até formalmente e em termos de fatura de telecomunicações aparece lá dinheiro para o município, tanto, independentemente de depois, do ponto de vista da constituição dos elementos para a definição do preço final, haver um conjunto de fatores que concorrem e, eventualmente, um dos quais seja esse. Nós consideramos que não é aceitável e que não devíamos dar de barato essa ideia de que os operadores de telecomunicações irão inevitavelmente repercutir aquela taxa sobre o consumidor final. Ainda não temos para nós que seja inevitavelmente assim. Pode ser assumido uma orientação no sentido de que esta é uma relação exclusiva entre a coletividade, a comunidade e o operador de telecomunicações e, portanto, ele não pode repercutir essa taxa. E essa é uma noção muito clara para nós. Entretanto, eu gostava que nos ajudassem a recordar, digamos assim, a retomar do ponto de vista da metodologia, como é que acontece relativamente aos outros setores onde, agora está na moda chamar-se as utilities, os setores de fornecimento de serviços que utilizam nas suas infraestruturas o subsolo do território em que os municípios têm essa competência e essa autoridade, e relativamente aos quais, havendo um sistema jurídico diferente para essa compensação que é feita à comunidade, por via do município, gostava que nos ajudassem a relembrar esse enquadramento, porque nós não estamos perante uma solução, digamos assim, inevitável e única, aquilo que está hoje em vigor. Antes, pelo contrário, o que está hoje em vigor não é a solução inevitável e não é a solução única. Eu até diria que não é a solução. E portanto, a nossa proposta é de que deixe de haver esta situação de uns municípios, porque podem e porque entendem, decida não cobrar TMDP nenhuma, é zero. O município ao lado não pode ou não quer ter a mesma decisão e, portanto, o percentual é aplicado. As perguntas que o Sr. Presidente colocou, nós também não temos, nunca tivemos a resposta para essas questões. E eu diria que, embora já estejamos a tratar de matéria que é da aplicação e da concretização da opção política que está em cima da mesa, eventualmente o que estaria em cima da mesa era estarmos perante uma operação de cobrança junto das operadoras que não é muito racional que tenha que ser feita a multiplicar por 309. E do ponto de vista dos municípios todos terem que fazer essa, no limite, terem que fazer essa relação e essa operação junto dos operadores, quando nem sequer existe a certeza absoluta de quais são os operadores em cada município que estão a elaborar e a ter atividade e aos quais os municípios se possam dirigir. Portanto, eventualmente esta questão poderia e deveria ser unívoca, devia ser comum a nível nacional e com a subsequente compensação, aí sim repercutida, mas a crédito, mas para os municípios que não tinham que ter esse processo e essa incumbência e essa exigência para um aspecto que é evidentemente de caráter nacional. Mas eu gostava que nos trouxesse, de facto, esse testemunho e essa experiência, inclusive é sobre as outras áreas de atividade, onde também acontece o mesmo tipo de utilização do subsolo noutras áreas e noutros negócios. Muito obrigado.
Deputado Eduardo Cordeiro.
Muito obrigado. Eu serei muito rápido, que é cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e, igualmente, toda a delegação e o engenheiro do Instituto Trindade também, o secretário-geral. Dizer que, sobre esta matéria, o Partido Socialista tende a concordar com as propostas que foram apresentadas, sendo que temos aqui duas formações diferentes e distintas e, portanto, convinha, de alguma maneira, também aprofundar, se calhar, um bocadinho a discussão sobre cada uma das duas. E a única reserva que eventualmente levantamos sobre esta matéria diz respeito, se nos parece mais correto que, nomeadamente, os operadores suportem diretamente esta taxa junto dos municípios, sem, por outro lado, também temos algum receio que os operadores repercutam nos seus custos um aumento digamos assim, de tarifas junto dos consumidores. Portanto, este é um receio que não coloca de parte entendermos que, do ponto de vista lógico, faz mais sentido que não haja o atual sistema, que o atual sistema não continue, na medida em que me parece que traz algumas discrepâncias e algum tratamento desigual, que eu acho que não é de todo desejável. E, portanto, acho que era relevante ouvir-vos em relação, em concreto, às formulações que foram feitas e se há algum tipo de receio no que diz respeito a formas que menos transparentes do ponto de vista de fazer repercutir no consumidor, no fundo, os efeitos desta taxa. É só isto que eu tinha a dizer. Agradeço imenso.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas, aproveitando também para cumprimentar o deputado Aldar Amaral, que se juntou a nós, e que é também o vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas.
Muito obrigado. Cumprimentando o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Secretário-Geral, agradecer a presença na Comissão de Economia e Obras Públicas. Brevemente serão, a Associação Nacional de Municípios será novamente convidada a vir a esta comissão no âmbito de um outro tema, mas que também será, que também é pertinente. Muito dos pontos de vista já foram identificados. E cabe aqui também dizer que, em relação às propostas que estão apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, eu penso que não vão de encontro a algumas das preocupações que foram aqui evidenciadas. E no nosso entender, esta matéria deveria eventualmente ter aqui uma análise mais aprofundada, porque muitas das dúvidas e muitas das questões que foram colocadas, nomeadamente a questão da faturação dos operadores, eu penso que através destas alterações este problema para os municípios mantém-se. E há aqui uma dificuldade logo à partida, porque os operadores são diversos, mas os donos das redes são diferentes também daqueles dos diversos operadores. Ou seja, e os exemplos que foram aqui dados, nomeadamente em relação à televisão por cabo, que atualmente temos já 4 serviços num só pacote, as operadoras mudam, ou seja, eu posso mudar de operadora praticamente de um dia para o outro. E aquilo que fazem na residência de cada um é pura e simplesmente aquilo que troca um cabo de um para o outro, e portanto os sistemas, toda a cabelagem que está instalada é de um determinado operador, é propriedade de uma entidade, e portanto os operadores aqui são diversos. Portanto, cabe também aqui fazer a pergunta em que altura é que essa instalação, todo o trabalho que foi de colocação de cabelagens, os custos que teve, e quem é o proprietário dessa rede. Depois, tal como a legislação está feita, a cobrança vai ser feita individualmente por cada cobrador, repercutindo na fatura do consumidor. E aqui, No nosso entender também há aqui uma grande injustiça, temos aqui também algumas dúvidas, se pelo facto de pura e simplesmente retirarmos esta situação, não, indiretamente, essa não vai ter consequências também ao nível do consumidor, porque aquilo que são os custos de qualquer fatura, tem, como é óbvio, vão fazer repercutir tudo aquilo que são despesas ao longo do processo. Em qualquer área de atividade é assim que funciona. Portanto, o custo de um determinado serviço é o somatório das diversas despesas que estão inerentes ao fornecimento desse serviço. E, portanto, aqui, se por um lado não deverá ser o consumidor, até porque já foram aqui identificados alguns casos, que a utilização do serviço não é a mesma, mas isto também noutras taxas também não é assim, infelizmente. Há pessoas que pagam a taxa do audiovisual e não utilizam, por isso simplesmente, ou estão a pagar a taxa de audiovisual numa determinada residência, e portanto aqui também ou pagam duplamente, sem que não faça sentido. Temos uma série de empresas que têm três contratos de energia e pagam três vezes a taxa. Portanto, em relação às taxas há sempre aqui injustiças e cabe-nos a nós também tentar torná-las o mais equilibrado possível. De qualquer forma, aquilo que também nos tem sido dito, para além desta, a dificuldade de identificar, há outro que também foi assinalada, são as dificuldades de cobrança, por não saber exatamente quem é que coopera. Portanto, pelo menos foi aquilo que eu entendi da intervenção inicial. Portanto, há aqui uma dificuldade de cobrança. Depois, por outro lado, também não nos parece o facto de existirem municípios que cobram a taxa municipal e outros municípios que não cobram, isto também cria aqui alguma desigualdade do ponto de vista do consumidor. E, portanto, de que forma é que podemos também, se bem que os custos de instalação dos serviços num determinado ponto não são exatamente os mesmos dos custos de... Portanto, isto tudo deve estar relacionado, no meu entender. Agora, o facto, tal como está, portanto, temos muitos municípios que não cobram pura e simplesmente esta taxa, por entenderem que é injusto, portanto, é a informação. Temos outros que tem um entendimento diferente. Deu-nos o caso que transformou aqui esta taxa quase numa taxa de proteção civil, portanto acaba por se refletir a verba arrecadada para os bombeiros, mas penso que era importante clarificar para que o texto da lei possa ir de encontro àquilo que são as dificuldades encontradas para a cobrança desta taxa tal como ela está. E também não me parece que a questão de estar dependente ou não da boa cobrança, como foi assinalado, mesmo com as alterações introduzidas, que isso para os municípios esclareça. Porque há aqui realmente muitas dúvidas, até porque são serviços que mudam constantemente de operadores e, portanto, há aqui uma dificuldade acrescida para saber exatamente quem é que está mensalmente a acompanhar, portanto, presumo que seja complicado aqui criar este mecanismo, mensalmente acompanhar quais são os operadores que têm e fazer esse relatório para enviar às autarquias. Mas são dúvidas que gostaria também de ouvir os vossos esclarecimentos sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, saúde, assim como aos senhores secretários-geral, cumprimentar os colegas. Tenho um conjunto de questões e uns comentários, duas questões que eu gostaria de ouvir por parte dos responsáveis da Associação Nacional de Municípios. As duas questões em concreto que eu tinha para vos colocar eram a seguinte. Tenho que se prender um pouco com as vossas reivindicações, as vossas críticas relativamente a esta situação, que tem a ver especificamente uma questão em concreto sobre a ocupação do domínio público e a outra sobre a utilização das infraestruturas públicas, porque eu acho que está aqui em grande busilis da questão. O que é que preconizam para uma e para outra situação? Já que a lei pela utilização da rede, se praticamente não remunera os municípios e utiliza esta taxa municipal do direito de passagem como apenas como uma taxa de ocupação de domínio público. Depois queria o vosso comentário sobre duas situações em concreto. Uma delas tem a ver com se a taxa municipal de direito de passagem fosse um encargo de natureza social. O que é que se quer dizer com isto? São ideias que de alguma forma se foram cimentando em alguns opinadores sobre esta matéria. É que esta taxa, de alguma forma, é um contributo de todos os cidadãos para que, melhor dito, na ambição que o Estado tem para o desenvolvimento de todo este tipo de redes ao longo do país, e esta taxa serviria, de alguma forma, para desonerar os operadores pelo esforço de investimento que eles têm que fazer, estendendo um serviço que é considerado público a todo o território nacional. Um primeiro comentário sobre isto. E um segundo comentário também relativamente, sabe, algumas teses que afirmam que, dado o custo político desta taxa, e, aliás, o Sr. Presidente já o aqui referiu, levaram de alguma forma as autarquias a desinteressarem-se da cobrança desta taxa, por isso é que só cerca de 70 autarquias no todo nacional é que a cobram, e que toda a rede primária, a pouco e pouco, foi sendo apoderada pela PT, que, por sua vez, vai cobrar aos outros operadores pela utilização dessa rede, dessa mesma rede primária. Portanto, um segundo comentário também sobre esta tese que anda por aí a circular. Uma última questão que lhe queria colocar, tem a ver com a diferença de tratamento entre a taxa municipal de direito de passagem das telecomunicações com as do gás. As do gás. Também a taxa sobre o gás natural. Porque esta taxa do gás está a penalizar fortemente, e nós temos municípios em que estão em ebulição por causa desta taxa, está em municípios de baixa densidade populacional, e que, como a fórmula está estipulada pela própria entidade reguladora, onera os municípios, mais sobre dos municípios de baixa densidade do que propriamente nos outros. Se não devia entre as duas taxas haver o mesmo tipo de princípio, o mesmo tipo de tratamento, para que os consumidores, tanto do município de uma densidade populacional alta, fosse taxada da mesma forma do município de uma baixa densidade populacional. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma série de questões. Eu gostaria, não sei se as apanhei todas, eu concordo com o que foi dito, que o processo que é torto desde o início, nós considerámo-lo um verdadeiro flop, mesmo em relação àquilo que se previa. Portanto, foi colocada aqui uma questão que nós, aliás, eu na altura, por lápis, não referi duas solicitações que gostaríamos de fazer, para além daquelas que fiz inicialmente, que têm a ver com a utilização, e o deputado Martinho colocou o problema agora, pela utilização das nossas infraestruturas. Isto é, não só a ocupação do solo, mas também a utilização das nossas infraestruturas. Eu dava apenas este exemplo extremo. Na condição em que os municípios também são utilizadores destas empresas, nós pagamos a utilização das nossas infraestruturas. A empresa está liberta disso e nós pagamos à empresa por aquilo que são estruturas nossas. E, portanto, nós queríamos também deixar isto claro. Para além, como foi dito, a sujeição do concessionário do serviço público, isto responde a uma série de perguntas que foram colocadas, de telecomunicações, ao regime previsto para os outros operadores. E portanto, nós entendemos que eu dou mais um outro exemplo. Nós temos algumas infraestruturas que são nossas, por exemplo, as infraestruturas elétricas são nossas, fazemos as contas com a EDP, a EDP paga-nos a renda, nós pagamos o consumo, mas de vez em quando vemos estas empresas de comunicações eletrónicas a utilizarem os postos da EDP, que são nossos. Com quem é que são feitas as contas? Não sabemos. O Sr. Deputado levantou também uma questão que eu acho pertinente. Os operadores mudam constantemente, os donos da rede são sempre os mesmos, mas quem tem que resolver isso é o ICP. Com toda a certeza que há de ter acesso a estas mudanças. Nós não temos um operador em determinado concelho que apareça por lá, tem que ser registado no ICP. Portanto, por isso é que nós queremos o envolvimento do ICP nestas situações. E portanto, a mudança do operador não seria um problema. Também não acho que seja, eu sei que tem muito a ver com o custo político, mas tem a ver com o custo político em relação com a receita. E, portanto, como a receita é ínfima, as pessoas avaliam o custo político e não aplicam. E eu gostaria de dizer que também isto é um impedimento de pôr a fiscalidade ao serviço dos municípios, porque eu acho normal que um município acho que não deva acionar um aspecto da fiscalidade e noutro município possa fazer. Também é assim em relação a impostos de natureza local, uns são mais elevados, outros não são. Mas isso é uma discricionalidade que têm as administrações municipais, eventualmente para penalizarem, para aliviarem a carga fiscal dos seus municípios. Isso acho perfeitamente normal. Eu diria que mesmo que não fosse por este binómio de custo político, pouca receita desta taxa, os municípios deveriam ter sempre esta possibilidade de aplicar num sítio e no outro não. Não vejo nenhum problema com isso. E, portanto, eu concordo que essa relação com a TOS, com a taxa do gás, naturalmente, nós somos a favor da uniformização, porque como está a acontecer, e eu conheço bem o problema, ela é penalizadora para os municípios de baixa densidade, e, portanto, sabemos isso. Quando a questão que colocou o deputado Martinho, que eu acho pertinente, se não devia ser visto como um encargo de natureza social, pois está bem, o Estado que o paga, nós não temos nada contra, mas não pode ser um encargo de natureza social à custa dos municípios. Porque, em boa verdade, esta utilização do subsolo e das nossas infraestruturas são extremamente gravosas para os municípios. Quantas vezes nós temos, já depois de passar as infraestruturas, que voltar outra vez à ocupação do subsolo para corrigir abatimentos, e isto é tudo à custa dos orçamentos municipais. Portanto, o que nós queremos é, e essa era a proposta que trazíamos em último lugar, era que a sujeição do concessionário de serviço público de telecomunicações ao regime previsto para os outros operadores, relativamente ao regime previsto no capítulo 3 do Decreto-Lei do 123 de 2009. Portanto, queríamos que houvesse aqui uniformização de tratamento. Eu não sei se... Eu acho que não respondi a tudo, por isso é que tenho o secretário-geral comigo, eu não sei se me permite...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este processo, eu penso que não pode ser dissociado da 123 de 2009. Aliás, na sequência de uma questão colocada por um dos senhores deputados, penso que o deputado Martim, porque a 123 de 2009, que é um decreto-lei, veio exatamente agravar todo este problema, porque foi obrigar os municípios que têm as suas próprias infraestruturas a ceder gratuitamente essas mesmas infraestruturas. Ou seja, ainda com uma agravante, é que se não cederem as infraestruturas, que são suas, são multadas e penalizadas. Vejam o caso, um caso pronto, muito conhecido e que é um bom exemplo. O caso da Expo, que afeta o município de Lisboa e o município de Loures. Tem os canais técnicos, que foram todos eles construídos e que são da responsabilidade dos municípios, onde está tudo instalado. E o que é que acontece se a Câmara de Lisboa ou a Câmara de Louros não ceder esta infraestrutura? É penalizada e é multada. E ninguém lhe paga a utilização desta infraestrutura. Há outros municípios, por exemplo, Ourém, em Trocamento, que têm estas infraestruturas instaladas e, enfim, querem cobrar uma taxa ao operador porque estão a ocupar as infraestruturas que eles lá colocaram. Não é a ocupação do subsolo, é a ocupação de uma infraestrutura feita pelo próprio município, cuja lei, a 123 de 2009, obriga a ceder gratuitamente. Bom, a 5 de 2004, quero-vos recordar, aliás foi discutida por mim na altura também, foi o resultado, como sabem, da necessidade de uma operação que o governo da altura teve que fazer com a PT por causa do déficit. Lembra-se, não sei se, enfim, o seu deputado nessa altura ainda era muito novo, se calhar não se lembra. Mas os outros, de mais, com mais idade...
Desculpe-me interromper, mas está a falar precisamente com o único deputado nesta mesa que discutiu essa lei.
É?
Os outros não.
Mas olha, tem um ótimo aspecto novo. Assim que 2004 nós fomos totalmente contra, exatamente, porque estabeleceu esse princípio de privilegiar uma operadora, porque foi o que aconteceu, privilegiou uma operadora, e é essa operadora que depois faz aquilo que estavam aqui a referir. Essa operadora depois aluga não só essa infraestrutura, estou a falar de infraestrutura, não da ocupação do subsolo, aluga aos outros operadores, aumenta, portanto, tem essa receita e não paga nada pela ocupação do subsolo. E nós é que somos os responsáveis para manter essas infraestruturas e não recebemos nada. Ou melhor, para recebermos temos que lançar a taxa, que é preciso ver que é 0,25%, o que quer dizer que numa fatura média do consumidor são 11 cêntimos. Portanto, por consumidor, apesar de não ter grande expressão, o que nós defendemos é o princípio, que é isto que disse o Presidente Fernando Ruas. O princípio é que esta taxa tem que ser paga é pelo operador, nunca pelo consumidor. A questão que levantou do reflexo no tarifário, isso depende depois do consumidor, depende do regulador, depende da ANACOM. A ANACOM, como acontece com a ERSE, sobre a eletricidade, ela é que decide se considera ou não que esta despesa que tem que ter deve ou não ser refletida no tarifário, que é o que faz a entidade reguladora do setor elétrico. Por exemplo, não considera os impostos que a EDP ou outras empresas de distribuição de eletricidade pagam ao Estado. Portanto, há que ter uma maior intervenção da entidade reguladora que neste momento não existe. Eu tenho aqui, e depois poderia deixar ao Sr. Presidente, a troca de correspondência, alguma com a ANACOM, em que a ANACOM nos diz que não tem qualquer capacidade para interferir. Isto há muitos anos. Ninguém sabe quem é o operador. Então, mas como é que é possível viver num sistema em que ninguém sabe quem é o operador? Para que é que existe uma entidade reguladora? Portanto, o que é preciso é que essa entidade reguladora ganhe as responsabilidades para acontecer com uma entidade com a ERSE. Porquê que isto há de ser diferente? O Sr. Deputado Duarte, não é?
Não, neste caso é o
Rui Dias, pera. Não. Foi João Paulo. Não é? João Paulo. Foi João Paulo. Peço desculpa do engano. Referiu, enfim, a sua preocupação sobre alguns municípios lançarem ou não lançarem a DRAM. Isso tem a ver com a autonomia lançarem a taxa. Isso tem a ver com a autonomia do poder local. Como sabe, a DRAM, por exemplo, metade dos municípios não lança a DRAM. E não são sempre os mesmos. Como sabe, o IRS, nós podemos lançar uma taxa de até 5%, há municípios que lançam 0, há outros que lançam os 5%. Este ano, felizmente, no IMI era de 0,3% a 0,5%, só houve 20 municípios que lançaram 0,5%, todos os outros lançaram 0,3%. Portanto, esta autonomia é o mesmo princípio, tem que se manter de acordo com aquilo que o município, que os órgãos políticos dos municípios têm que decidir. Mas quem tem que pagar esta taxa tem que ser o operador. E repare, o controle do operador é tão fácil de conseguir como é na eletricidade. A ERSE sabe que quem fornece, e agora com a liberalização do mercado, não altera a necessidade de a entidade reguladora saber quem é o operador. Portanto, e, Sr. Deputado, também há muito poucos operadores. Não é difícil saber, ter uma entidade reguladora que sabem quem são os operadores. Os operadores serão obrigados a comunicar. Pelo amor de Deus, eles têm que registar, como fazem para os outros setores. Os outros setores, nomeadamente o setor elétrico. Portanto, não há qualquer problema nesse aspecto. Aliás, eu penso que há toda a receptividade da parte da ANACOM agora, estou a dizer agora, não estou a dizer no passado, de interferir neste processo de modo a poder fornecer todos os elementos necessários. Porque hoje, mesmo que o município lance uma taxa, e como digo, esta taxa em termos, eu quero dizer que ao fim de um ano, isto pode representar para um consumidor vulgar que utilize a televisão, a internet e o telefone fixo, 1,21 euros. Portanto, isso de facto não é o que está em causa. O que está em causa é o princípio. Porque se eu pago ao fim do ano 1,21, agora não posso esquecer é que tenho alguns milhões de consumidores. E isso só está a beneficiar em alguns milhões de euros, nas minhas contas, cerca de 2 milhões de euros, as operadoras. Não está a fazer mais nada. Elas é que estão a beneficiar disso. E, no caso das infraestruturas que serem municipais, ainda faz mais. Utiliza-as e depois aluga ao outro operador. Portanto, ganha dinheiro com as infraestruturas municipais. Não é com o subsolo. Com a taxa do subsolo, levantada pelo Sr. Deputado, nós também estamos a estudar essa solução. Eu quero dizer que só há 31 municípios que lançam a taxa de subsolo. Mas ninguém, sou bugar. E quero dizer que só há 4 municípios onde, de facto, essa taxa tem algum valor que se associa à sua preocupação. Dou-lhe o exemplo de... Não sei quem é o seu. Fundão. Pronto, só há 4 municípios que têm uma taxa que... enfim, é considerada pelos próprios operadores, e eu estou a falar porque faço parte do Conselho Consultivo da ERSE, só há 4 municípios que os próprios operadores consideram que têm taxas elevadas. Mas não se queixaram é do facto de haver mais 200 municípios que não têm taxa nenhuma. Quer dizer, queixaram-se de 4, mas não se queixaram dos outros 200. E, mais grave ainda, é que destes 31, por exemplo, dou o caso de Vila do Conde, a taxa de Vila do Conde é 0,304 cêntimos por metro cúbico de gás. Quer dizer, aquilo não tem qualquer representatividade. Embora nós entendemos que, no caso da TOS, também deve ser da responsabilidade do operador. É isso que nós entendemos. E aí é nesse sentido, aliás, que estamos a trabalhar com a própria entidade reguladora. Porque, como disse o Presidente Fernando Ruas, com a eletricidade é completamente diferente. Quer dizer, eles, obviamente, pagam-nos, são eles que nos pagam a nós, a utilização do direito, e somos nós os titulares de todas as infraestruturas que eles exercem, que eles fazem. Enquanto que aqui, não. Aqui, as infraestruturas são dos operadores. Mesmo eles até admitem, e há casos em tribunal desses, é absolutamente inacreditável, que de loteamentos, onde o loteador é obrigado a fazer a infraestrutura, E a PT entende que a infraestrutura é dele. Quando, como sabe o Sr. Deputado, e os senhores deputados sabem que, quando há loteamentos, as infraestruturas são feitas pelo loteador, mas são propriedade do município. Seja em qualquer lado, seja qualquer tipo de infraestrutura, seja água, esgotos, eletricidade, tudo. Aqui, isto de facto não faz sentido. E nós temos, como eu disse, para entregar toda a correspondência que temos vindo a tratar, nós até considerávamos inconstitucional, mas enfim, e foi na altura, este decreto-lei e esta lei, por causa de estarem a permitir que uma entidade privada utilize infraestruturas de caráter municipal e ainda por cima o município, se não a disponibilizar, é obrigado a pagar uma multa. Quer dizer, isto é absolutamente inconcebível e inaceitável. É 123. É 123. Portanto, esta revisão, perdão, Sr. Presidente, esta revisão da 5 não pode deixar de associar a 123. Não pode, de maneira nenhuma. Embora a 123 seja um decreto-lei, mas, enfim, a competência da Assembleia é o suficiente para, durante a revisão da 5 de 2004, poder introduzir as alterações que corrijam, enfim, perdoem-me esta expressão, este disparate de estarem a proporcionar a que determinados operadores utilizem as infraestruturas feitas pelos municípios. E que depois as alugam aos outros. Alugam aos outros.
Tá. Sim. Muito obrigado. Eu penso que o vosso contributo, bem como o da DECO anteriormente, foi certamente muito enriquecedor para a reflexão final que os diversos grupos parlamentares irão fazer sobre estes diplomas. Agradecer mais uma vez a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do seu Presidente e do seu Secretário-Geral, por se associarem mais uma vez a esta Casa, no sentido de enriquecer aquilo que é o processo legislativo e dar-lhe massa crítica para que a sua eficácia seja cada vez mais comprovada. Muito obrigado.